Segunda-feira, 11 de novembro de 2024. Serão todos bem-vindos. Para você das plataformas digitais também. Para você da Rádio Prime News. E para você, querido ouvinte, querido seguidor do nosso canal. Porque está começando mais uma live de segunda-feira do Papo Veloz. Você sabe que aqui, às 9 da noite, é sempre hora de live. Então nós vamos começar, porque você sabe que a gente tem muito assunto para falar. Tá bacana pra caramba o programa de hoje. Tem bastante polêmica, principalmente. Vocês gostam, né, de polêmica. O pessoal adora polêmica. E sabe o que a gente adora também, pessoal? Comentários. Então, ó, dedos no teclado e deixem comentários pra gente, pessoal. Aproveita o embalo e, lógico, siga o nosso canal, curta nossos vídeos, deixe seus comentários nos outros vídeos, compartilhe nosso conteúdo, ativem as notificações, deixem like principalmente, porque é muito... cada like conta e muito. Ah, Rodrigo, eu discordo de certo assunto que vocês comentaram. Escreve, deixe seu comentário. Aqui a gente preza pelo debate sadio, sem desrespeito nenhum. E a gente sempre vai apoiar isso, tá, pessoal? Lembrando que todo o nosso conteúdo tá no YouTube, tá no TikTok, tá nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Em breve as lives também vão estar no TikTok. A gente só precisa saber como é que faz, tá, pessoal? Temos que aprender. Sigam nossas redes sociais também. Você pode procurar elas por PGM Papo Veloz, mesmo nick em todas elas. Vamos começar? Vou trazer já para essa live o Eric Von Draxler. Ele já tá por aqui, devidamente posicionado, feliz da vida, porque o Flamengo dele foi campeão da Copa do Brasil. Como diz a torcida, começou a tirar onda. Primeiro título da Arena Galinheiro. Galo forte e vingador, né? Aliás, que papelão. Eric Von Draxler, felizmente nós gostamos de um esporte onde as torcidas se respeitam. Tem muito mimizento? Tem muito mimizento. Mas se respeitam. Boa noite pra você.
Depende, né, Rodrigo? Se você tá falando das torcidas de Max Biaggi e Valentino Rossi no começo deste século, aí eu acho que você tá meio...
Foi a única.
Pois é. Aí você tá meio babuga das ideias. Mas enfim, Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, vocês que acompanham aqui o nosso programa. Boa noite também pra moça que está aqui na outra mesa fazendo bonequinhos de bispo e vendo Coreano pelado. Não, mentira, agora hoje ela está vendo o Planeta dos Macacos. Não sei por quanto tempo ela vai ter Disney ainda. Depois a gente vai ver o que eu vou fazer aqui, né? Porque eu vou ter que mudar meu plano de telefone em breve.
Não se preocupe.
Meu telefone não está mais aqui hoje, está no concerto. Deu uma tela azul nele e não liga mais. Eu tô achando que deu um curto em alguma coisa ali. Que legal.
Faz parte, Eric. Lembrando que nosso programa também tá na Rádio Prime News, pessoal. Na sexta-feira, as lives vão ao vivo. As lives, por exemplo, a de hoje, de segunda-feira, elas entram na rádio em horário posterior, em horário de VT. Logo, logo nós vamos combinar também com a direção pra nossa live em vídeo entrar depois lá também, para ficar registrado na Prime News FM. Para os ouvintes da Prime News FM também poderem curtir um pouco de esporte a motor, que é muito bacana. Assim como quem curta esporte a motor, Eric, o pessoal que já está por aqui. Aliás, você viu os vídeos que eu estou colocando lá nas nossas redes sociais a respeito de uma pequena retrospectiva de Macau?
Ah, eu vi. Eu vi... Eu vi
só para avisar o pessoal, eu não vou colocar acidente fatal de Macau, tá? Vou colocar só os acidentes onde as pessoas saíram inteiras. Ou na hora, ou depois. Como foi o caso da Sofia Flush, que a gente colocou.
Não, aquele eu vi. Foi uma história que bateu sem querer na minha timeline. Pesadíssimo aquilo. Não, que bom, assim, pesadíssimo de ver.
Sim, foi. Pensa, muito pesado. Felizmente, aquelas salsichas saíram dali. Graças a Deus.
Ah, bem, né?
É, pois é. Que olha, é um pior que o outro. Vamos começar com os comentários?
Vamos lá.
Comentário da irmã, que já vai dormir daqui a pouco.
Aí.
E que eu já prometi que vou levar a doce no sábado, se ela melhorar. Boa noite pra mãe. Doce só em maio, quando eu tiver de férias. Ou antes, arruma um fim de semana pra ir lá. Ah, enfim, é de polêmica que o povo gosta, né, Carlos Fonseca? Seu boa noite sumiu, tá?
Parabéns.
Não, aí ele comenta aqui, alô, chefia da Prime, libera a verba. Logo, logo, não se preocupe. Tem mimizento, tem viúva do Adalto, tem aos montes, mas as torcidas se respeitam. Sim, você, como diz o Eric von Draxler, a única vez no esporte a motor em que torcidas tiveram que ficar separadas pra não sair na porrada, e saíam na porrada, era entre Valentino Rossi e Max Biaggi. Existem algumas coisas pontuais, Eric, na rivalidade entre...
Rivalidade até vai, Rodrigo, mas assim, não, você... Eu lembro, por exemplo, existia treta entre tenistas e piquetistas, como existe até hoje. Existe treta entre Hamilton... entre os fãs do Hamilton e do Max, existe treta, muita treta, mas tipo assim...
Eric...
Nível como Max, como Biaggi e Rossi, nunca.
Nunca. Eu lembrei de uma... Entre. Mas aí foi um caso pontual e detectado que eram. Pessoal meio fora da caixinha, que eu não vou citar aquela palavra com sete letras, porque aquilo é crime. Mas teve na época da rivalidade entre Hill e Schumacher, naquela corrida de 94. Schumacher abandona o GP da Alemanha, o Hill largou lá atrás e veio se recuperando e terminou fora dos pontos. Que alguém ameaçou mandar uma bomba no motorhome dele. Do Damon Hill. Não sei se você vai lembrar dessa. Mas também foi um outro caso. Mas como eu disse, esse foi pontual. Geralmente as torcidas de Hill e Schumacher se respeitavam. Outro comentário, deixa eu ver. Os do Carlos eu já pus todos. Matheus Góes. Boa noite, é o Clube 3 da Regra de 3. Você usa a regra de 3 pra alguma coisa, Matheus?
Arena
CNN. Não, a gente não dá. A gente não coloca. Emissora babaca.
Ah.
Só não voavam bombas. Não, felizmente, isso nunca voou. Mas já teve um quebra-pau tremendo uma vez em Barcelona. Motivado pelos dois pilotos que saíram na porrada. A gente já falou dessa história aqui.
Ô, Rodrigo, a palavrinha que você não queria mencionar, eu botei no chat aqui, privado aqui do da
palavra. Não, não é essa palavra. Eu vou escrever pra você qual é a palavra.
Beleza. Então, é essa palavra.
Ah, tá. Só que eu não falo alemão.
Não, mas não é... Deixa quieto, Rodrigo.
Eu não sei do que você escreveu, mas enfim.
Não, peraí.
Não pesquei a referência. Enquanto o Eric me passa a referência, deixa eu botar mais comentário aqui. O Yuri Monteiro tá por aqui. Boa noite pra você, Yuri. Das torcidas, eu não lembro que tem muitos, são pilotos que não se bicam. Ah, mas isso aí faz a felicidade das torcidas, ver piloto que não se bica. Saindo na porrada em pista, as duas torcidas se unem pra festejar. Eu já vi. Torcedor do Hamilton e do Verstappen abraçados um ao outro, uma vez festejando, bebendo, depois daquela porrada dos dois em Monza. Eu não sei se eles estavam um festejando com o outro, que a rivalidade tinha voltado, ou se estavam festejando a vitória do Ricciardo, mas... Enfim, deixa quieto. Aliás, quarta-feira vai fazer 30 anos do óleo Schumacher com o Rio! Nossa, que Damon Hill diz até hoje, Eric von Draxler, que ele foi o culpado daquele acidente. Ele falou, eu fui afobado, ele... Pô, quem não viu, pessoal, procurem uma espécie de uma reportagem barra documentário que ele fez pra Sky Sports. Ele foi lá pra Adelaide, fez na curva e ele falou, eu fui o culpado, porque eu fui afobado. Se eu tivesse esperado mais duas curvas, eu passava o Schumacher, ele nunca ia me ver e eu ia ser campeão naquele ano.
Pô, peraí, ele bate, se eu não tô enganado, ele se espeta
no segundo quarteirão.
Sim. Então, é isso que eu tô pensando aqui. Ele espeta no segundo quarteirão. Aí, quer dizer, tinha uma mini reta, aquela chiquenezinha. Direita, a ladeira.
E depois direito o retão.
Retão. Porra, pegava ali e já era.
Não, antes do S ele passava.
Não,
antes do S ele passava.
Assim, na pior das hipóteses, Rodrigo. Na pior das hipóteses.
O Schumacher não ia conseguir fazer o S, que a suspensão já tava danificada da batida dele no muro.
Não, talvez, mas eu tô dizendo assim. É, vamos considerar que não, tá? Se o Rio mete os 10 canecos pra funcionar no retão.
Ah, já era, ali liquidava a fatura. E. É. Enfim, não foi. Cara, disso tudo, sabe a única coisa que eu lamento disso tudo, Eric? É. O Schumacher não tá, vamos dizer, totalmente presente pra poder contar essa história também. Você já imaginou uma reportagem dos dois juntos naquela curva?
Ah, cara.
Olha, até arrepiou imaginar isso, Eric. É hora do duelo. Isso me faz lembrar Dick Vigarista e o Mutley atrás dos pombos. Não sei porquê. Olha o Dick Vigarista com o Rio. Mas fique claro aqui que o Rio não era nenhum santo também, tá?
Ué.
Matheus Góes puxando o Portela 88. Essa é clássica. Toda vez que tem briga, a gente cantarola esse samba. Mas para de reclamar, tá?
Ué.
Ah, agora é que eu entendi o que o Eric escreveu. Eu não sabia dessa não, Eric. Eu vou começar a inventar isso também.
Não, pois é, que assim. É, porque tem um. Eu vou explicar pro pessoal que tá me boando aqui. É. Eu não acompanho. Assim, o bom da pessoa é o seguinte: eu não acompanho só esporte motor, acompanho um monte de coisa. Tem um canal no YouTube, que é o Steve Eleven, que ele, às vezes, ele faz review de jogos de FPS, tipo Doom, Duke Nukem, várias coisas. E quando ele fez o review do Wolfenstein 3D, que é tipo o primeiro FPS da história, praticamente, ele, né, que pra quem não sabe, esse jogo se passa na época da Segunda Guerra, se passa nessa época aí do tio Adolfo. Então, o que acontece? É, ele tinha que usar essa palavra com exaustão. Só que na hora que aparecia a palavra escrita, ele escrevia de uma forma diferente, mas a pronúncia ainda é a mesma. Em inglês, obviamente. Não em alemão, como você pensou. Não, não.
Muito bom. Queremos treta para felicidade na ação. Cara, treta é o que move o mundo. Vai para uma fila. O pessoal brinca, o que move o mundo é o amor. Não, eu já percebi que é a treta. E tem uma tirinha da Dona Nésia que explica isso. A Dolores chega na fila. Oi, gente, lindo dia. Todo mundo na fila. Ih, essa mulher é louca. Chega a Nésia. Pô, essa fila aqui não anda. Pô, pois é, isso. Aí todo mundo começa a interagir. Espetacular. Vamos começar, Eric?
Cara, eu quero... Depois, eu vou te mandar um link depois.
Daqui a pouco você manda. Vamos pro que interessa.
Vou mandar aqui. A fila. Procurem quando vocês puderem, tá? Procurem na internet. É, fila 20. Fila do caixa 27 do Supermercado Mundial. Só procurem.
Aí a gente procura. Vamos começar porque já estamos 14 minutos aqui enrolando. 14 minutos tem gente que já fez a live. Mas enfim, a gente tá só papiando. Mas vamos começar, né, pessoal? E já que é pra começar com treta, vamos começar a falar de Fórmula 1?
Tá. Fórmula 1.
Porque tem coisas que quando a gente vai tentar explicar pro pessoal, a gente tem que contratar o Capitão Óbvio, conhece? Eu conheço um monte de Capitão Óbvio.
Ah, pronto, vai começar.
Eric!
Eu vou até comer. Vai falando aí que eu vou jantar. Quer um carrezinho?
Não, não quero não. Enquanto você janta, eu vou fazer o seguinte. Eu vou explicar por enquanto aqui, em janela aberta. E daqui a pouco eu te chamo enquanto você tiver com as vias falatórias livres. Como todo mundo sabe, Gabriel Bortoleto foi confirmado, piloto da Sauber, para a temporada que vem. E depois disso, mais 2 anos com a Audi e a possibilidade de renovar por um terceiro ano, junto com o Hülkenberg. Mal foi acertada a contratação do Gabriel Bortoleto. Lembrando, o Alonso falou bem dele, o Toto Wolff falou bem dele, o Christian Horner falou bem dele, o Max Verstappen rasgou elogios dizendo que a Sauber estava demorando demais para contratar ele. Enfim, muita gente. Lembrando que o Bortoleto ganhou o primeiro título na Fórmula 3 no seu primeiro ano. Ganhou o primeiro título, tá na disputa do título da Fórmula 2 já no seu primeiro ano. E já vai pular pra Fórmula 1. Mesmo assim, tem um cidadão, claro que ele é conhecido, eu tô falando esse cidadão de propósito, é chamado Franz Tost, que resolveu abrir a boca para falar asneira. Como... Cara, eu acho que a Red Bull ela deve ganhar dos patrocinadores, deve ter uma cláusula, quanto mais besteiras a equipe fala e seus representantes falam, mais a equipe ganha do patrocinador. Porque não é possível uma equipe concentrar tanta asneira por metro quadrado. Franz Tost disse que a contratação... Basicamente, ele disse que a contratação do Gabriel Bortoleto foi uma perda de tempo para Sauber. E que se era para chamar alguém bom e novo, era para chamar o Mick Schumacher. Cara, isso foi um desrespeito com o próprio Mick. Que tá fazendo uma temporada muito... Fez uma temporada boa na Alpine, dentro das limitações da Alpine. E a pergunta que eu tinha pro Tost era a seguinte: se eu pudesse olhar na cara daquele careca, eu posso falar mal também. Por que que ele nunca quis o Mick Schumacher lá na Toro Rosso, quando ele era chefe de equipe da Toro Rosso / AlphaTauri / Casa da Mãe Joana? Por que que ele nunca quis? Por que esse menosprezo? Por que que ele não falou da Red Bull pegar o Mick Schumacher nessa conversa que tá tendo com o Franco Colapinto? Não se ouviu o Franz Tost falar de preferir o Mick no lugar do Colapinto. Por quê? Que é só quando um brasileiro ocupa o grid que tem que surgir essas almas penadas do inferno pra ficar desmerecendo os pilotos nossos. Óbvio que pelo menos a torcida... Acho que nem a torcida alemã concordou com isso. Porque, como eu disse, é uma falta de respeito pro próprio Mick Schumacher, que não tá na Fórmula 1, que infelizmente saiu com uma imagem ruim da Fórmula 1, quando ele tentou tirar leite de pedra da Haas e não conseguiu. Acabou batendo muito, inclusive. Mas isso não é critério para se avaliar positivo ou negativamente um piloto. Fique claro isso. Vou ver os comentários daqui a pouco, mas já tô passando e quero a opinião de vocês. Ah, o piloto bate demais. Fosse assim, Andrea De Cesare seria o pior de todos. Andrea De Cesare cansou de bater carro. Fosse assim, Max Verstappen jamais seria um piloto de ponta, porque ele na Toro Rosso deu um estrago do cão no pessoal. Bater carro, na maioria das vezes, é o piloto tentando tirar mais do que o equipamento... do que o equipamento permite. Então, sim, eu já estou dizendo aqui que o Franz Tost falou caca, para não falar a palavra que eu tinha vontade de falar. Falou o que não devia. E... bom, ele devia começar a se preocupar, né, Eric? Vou te pôr de volta aqui. Ele devia começar a se preocupar um pouco com a própria equipe que ele trabalha. Ele é uma espécie de consultor, né, dentro da Red Bull. Ele devia começar a se preocupar um pouquinho com a Red Bull. Porque, de novo, tem brasileiros comprando o vira-latismo de Estocolmo.
Ah, cara. Assim, eu acho odioso. Eu acho odioso quando você tem... sempre tem alguém, sempre tem um, né? Querendo diminuir o que a gente é. E o que me deixa mais intrigado é que quem começa esse processo somos nós mesmos. Quando vê um babaca chegar e falar, porque não tem. Não é jogo botar um piloto. Aí vem os nós BR aqui e compram esse discurso. E cara, qual é a moral que essa pessoa quer ter? Ele tá questionando.
Eu vou ler até ler. Eu vou abrir aqui, Eric. Deixa eu abrir um abre aspas pra falar exatamente a frase desse doutor abobrinha da Shopee aqui. Oliver Berman saiu da pista com frequência e parecia sobrecarregado. Franco Colapinto teve 2 acidentes graves. Isso custou milhões para o Williams. Do ponto de vista político, também seria uma decisão extremamente infeliz a escolha do Bortoleto. Ele disse essa entrevista para o F1 Insider. Mick Schumacher ainda é jovem e venceu as 2 principais categorias de base, algo que o Bortoleto ainda não alcançou. Mas vai alcançar, o infeliz! Além disso, ele é muito rápido, melhorou constantemente durante seus 2 anos com a Haas e agora em seu papel como piloto de teste tem muita experiência.
Tá,
segue a pergunta. Por que não, ele não, nunca cogitou chamar ele pra...
Não, eu acho da hora isso. Eu acho da hora isso. Ah, por quê? O cara questiona que tinha que chamar. Porque exatamente isso que você falou. Por que, que ele não queria. Já que ele acha que era jogo de rocha, por que não chamou ele pra equipe dele? Você falou um negócio agora, Rodrigo. Você falou um negócio agora. Você falou um bagulho aqui agora que me ocorreu aqui. Você falou sobre. Pessoal que bate aí muito, coisa do tipo. Você mencionou alguma coisa sobre isso, né?
Sabe o que eu tô achando? Que o pessoal evita tecer críticas ao Mick Schumacher? Tem críticas a ele? Cara, alguém deve ter o rabo preso com a Corina. Não é possível. É sério. Um cara até comentou, um cara lá na Alemanha. Falou, cara, o Mick Schumacher, ele tem defeitos.
Ué?
Ele tem defeitos. Pode ser que ele melhore um dia? Pode. Mas não, ele falou, o Bortoleto é o nome certo. O povo tá com medo da Corina. A Corina deve ter algum segredo muito ferrenho de muita gente na Fórmula 1 que se falar mal do filho dela, ela explode pro mundo. Ah, tá de sacanagem, né?
Rodrigo, agora, só pra me achar de volta aqui. Você falou sobre pilotos que batem muito, né?
Sim.
Vamos fazer... Já que a gente tá falando de Fórmula 1, a gente pode dar uma atualizada que apareceu, aquela tabelinha que a gente adora?
Podemos. Depois dos comentários do pessoal. Segura aí um pouquinho, Eric. O Matheus Góes, óbvio. Cara, Eric, tem torcedores aqui do Brasil que já estão preparando a fantasia para o ano que vem. Quer dizer, eu vou falar nesse outro tópico depois, mas guardem as fantasias. Kilberman,
por exemplo.
Guardem as fantasias.
Patrícia Kilberman já fez a dela já.
Kilberman não, Kelberman.
É, Kelberman, é.
Aliás, sim, aliás, não só ela, tem muita gente que vai de zoeira com as asinhas de borboleta. Leandro Falso, o cara contratou o Scott Speed. E o Scott Speed não era ruim também, mas era afobado também.
Ah, cara, assim, não que era ruim, mas tipo. Eu não. O Scott Speed não era material pra Fórmula 1.
Cara, é isso.
Pra Fórmula 1, não. Podia ser material, por exemplo, uma Fórmula E, pra uma Fórmula Indy.
Pro Rally. Ele se mostrou um grande rally, piloto talvez. De Rally.
Sim.
É, perfeito. É isso. Entendeu? Eu falo quando o piloto é. O piloto é ruim. Não, ele só não se adapta à categoria. E faz tempo que a Fórmula 1 deixou de ser o topo do mundo, tá?
Rodrigo, ainda digo mais. Só um lembrete aqui. Só um lembrete aqui que a gente precisa mencionar. Nós, aqui no Brasil, temos pelo menos uns... Tem um piloto que foi tido... não. Uns 3 pilotos que foram tidos como rejects na Fórmula 1. Um fez história na Stock. Os 2 fizeram história na Stock e 1 fez história no Mundial de Marcas.
Sim.
Eu poderia estender isso só que no Brasil. Eu poderia estender essa lista para vários países.
Para vários países. O Leandro Falso, o Franz Tost é corno. Mas, cara, o Franz Tost agora me lembrou aquele professor careca do Todo Mundo Odeia o Chris, que odiava o Chris. Vê se não é parecido. Esqueci o nome daquele ator. Matheus Góes, Sauber de Nada Inocente. Matias Binotto soube, pelo menos. Ele fumou um F1 para escrever isso. Aliás, dizem que isso aqui é o maior motivo para bloqueio de início de tentativas de namoro. Quando alguém escreve
F1.
Vamos F1 e a pessoa acha que é corrida, outros acham que é aquele negócio lá. Dick Vigarista Jr. cortou o carro no meio em Mônaco.
Ué.
Tema da Vitória Cheyenne. Que é isso, Leandro? Meu, memes vocês têm que dar contexto, tá? Eu não abraço memes, não, tá?
Exatamente.
Vamos pro segundo assunto da Fórmula 1, Eric? Já que é pra falar de treta. E essa tá rendendo... Esse já é um assunto muito sério.
Mas antes, pode atualizar a tabelinha?
Ah, a tabela. Põe. Põe ela aí.
Muito bom. Ah, posso botar? Ótimo.
Deve.
Ótimo, crianças. Eu quero...
Isso. Aliás, queridos ouvintes, petição pra nas próximas tabelas, Eric Von Drexler fazer isso no Canva e pôr aqui.
Eu já tô bolando alguma coisa. Eu já tô bolando um meme aqui pro vídeo que eu tô querendo fazer, tá?
Meu Deus,
lembrando meus mais sinceros agradecimentos ao usuário BasPro24 Chevy do Reddit, que postou essa maravilhinda tabela atualizada do Mundial de Destrutores, que teve. Que segue com o Sérgio Pérez líder desse campeonato com 4,8 milhões de doletas incinerados em despesas. Deixa eu abrir nova aba pra ficar melhor aqui. Não, não ficou. Ficou meio uma bosta. É mesmo link? É mesmo link. Dando aqui pra cara. Seguido pelo álbum que aparece com 4,6. Incluindo esses 932 mil que ele já consumiu aqui nessa brincadeira do Grande Prêmio do Brasil, já tá atualizado aqui pra Interlagos, tá, molecada?
Aliás, já tá atualizado no GP do Brasil que a Williams tá sofrendo pra montar os dois carros pra levar pra Las Vegas, porque não tem peça.
Não, pois é, eu ia falar aqui agora, nós temos aqui esse com 1.122 deve ser esse ponto 1.122 deve ser o segundo carro ainda. Ô, porcaria, é isso mesmo. Deixa eu ver se é isso. É isso mesmo. É o carro. Não, é o Sainz. É o Carlos Sainz que tá com esse. Que meteu 1.120. Aqui, ó. Esse aqui, ó. 1.120. 1, 2, 3, 4, 5. É o quinto nome. É o quinto nome. O Carlos Sainz meteu 1.1 no Interlagos. Maior gasto aqui. Tá, tem mais quatro nomes. Um, dois, três. É o Colapinto.
Ah, também a panca que o Colapinto deu?
É.
Vai, as coisas no Mercado Livre vão subir de preço.
Não, pois é. Aí, ó, só pra, ó, isso que eu tava falando. A Williams vai perder nessa brincadeira 2.300 aqui. 2 milhões e 300 mil dólares, só pra contratar os dois carros. Mas voltando àquela nossa listinha aqui, nós temos Sérgio Pérez com 4,8 milhões de dólares gastos pra porcaria nenhuma. Seguido por Alexander Albon, 4,6. George Russell, 3,2. Logan Sargeant, 3 milhões de dólares. E Carlos Sainz fechando o top 5 com 2.876.000 doletas desperdiçadas com um conserto na carroça dele.
E Pierre Gasly segue zerado.
Isso que me surpreende.
Cara, ele foi um dos únicos que passou ileso no GP do Brasil, sem nenhum totó e ninguém.
Não, o Gasly saiu zerado. Aí, caraca, olha isso, cara. A Williams, nessa brincadeira, já tem quase 9 milhões e meio de dólares pra consertar os carros. Já gastando essa brincadeira. Red Bull, 5,7. Ferrari, 4 milhões. Aston Martin, 3,8. Incluindo. Peraí, Aston Martin tá em quarto?
Incluindo o.
1 milhão e 250 que eles já fritaram aqui no Interlagos.
Incluindo o guindaste pra tirar o carro do Stroll da Brita.
É, exatamente. Estrolada.
Deixa eu só passar que o pessoal me atualizou o porquê que é o tema da Vitória Cheyenne, que é a personagem da Cláudia Abreu no Clés e Charme. Ô, Leandro, voa, borboleta, voa, só me faz lembrar, na sequência, Guerreira, Brava Loba, Romana.
E cabe mencionar também...
Carlos Fonseca curtiu isso.
Muito bom. Cabe mencionar aqui rapidamente, né? Chega, chega também, já vou fechar aqui.
Você não entendeu o chega? É meme também. Chega!
É, pois é. Alexander Albon foi campeão dos destrutores em 19, Romain Grosjean em 2020. Eu acho que só, acho que 2020 ele só com a batida do Bahrein, né?
Cara, infelizmente...
Só aquela batida do Bahrein ele ganhou o negócio. O Mick Schumacher meteu um bi logo seguido.
21-22. Isso porque o Dr. Abobrinha disse que ele evoluiu na Haas. Ele pode ter evoluído fora da Haas.
E a Williams vai conseguir a proeza de fazer um tricampeonato, né?
Lógico.
Que vem 22, 23 e 24 com certeza, né?
Óbvio.
Chega, pô. Então,
deixa eu ver. Não, eu quero tentar achar o personagem. Achei! Paul Benvictor. O professor Turman. Deixa eu abrir aqui.
Ah,
eu não vou fazer esse comparativo agora. Eu queria fazer uns separados por uma Fórmula 1.
Ah.
O Paul Benvictor com o Franz Tost.
Ah, tá.
Mas não sou eu que vou fazer isso agora. Agora eu vou colocar o comentário. Williams na escala 6.1. Boa!
Olha, boa. Eu acho que não. A Williams não tá. Eu acho que nesse
aliás, tipo, exercício de cidadania. Cobrar do seu deputado se ele é a favor ou contra isso, tá? E aqui já não tem mais nada de esquerda ou direita, porque até os eleitores de direita estão cobrando os deputados. Por que, que você assinou contra? Tá querendo ferrar com o povo?
Ah, cara.
Né?
Não tem nem mais o que falar sobre isso, cara.
O Gasly não gastou nada porque ele é o Gasmito. Meu Deus do céu. A recompensa do Sérgio Pérez foi a renovação com a Red Bull. Oh, Gasly. Isso me faz lembrar música, tá? Vambora. Pro segundo assunto de Fórmula 1.
Solta a pedrada.
Esse é um assunto sério. E, consequentemente, vergonhoso, Eric. Até calhou da trilha não funcionar mais pra gente falar sobre isso. E a gente não pode passar em branco sobre a venda de ingressos da edição de 2025 do GP do Brasil. Feita pela Eventim e que coleciona protestos e problemas. Pouquíssimos conseguiram comprar na plataforma. A plataforma travava demais. Segundo os relatos, a plataforma travava demais.
Surpreendendo um grande total de zero pessoas.
É, mas houve isso. Não conclui. Cara, essa Eventim, ela é muito suspeita. Na minha opinião, muito suspeita. Porque ela tá com os principais eventos de São Paulo, tudo é Eventim. Você acha que isso não é uma lavanderia? Eu tenho quase certeza. Não posso afirmar, mas eu tenho quase certeza. E muita gente critica desde 2019, que foi o último ano, que tudo funcionou perfeitamente, foi para a mão da Eventim, estragou tudo. Eric von Draxler, eu vou dizer um negócio aqui, pode até soar meio feio, mas eu vou falar. Não vou me surpreender, estou até roubando uma fala sua, se daqui a alguns meses todos esses ingressos aparecerem em pacotes de viagens nas agências de turismo e na mão de cambistas para vender mais caro e molhar a mão de alguém.
Ah, vá!
Rodrigo. Sabe o que devia acontecer, Eric? Esse filho da mãe, eles só tiveram a pachorra de aparecer hoje para falar que a venda de ingressos foi um sucesso. Uhum. É que não vai acontecer. Não vai. O brasileiro, ele é um povo desunido. Ele só se une com alguém ou com alguma causa para aparecer. Mas no ano que vem, na hora que botar seus ingressos à venda, não devia ninguém abrir para comprar. Ninguém. Aí a gente ia matar a empresa. Ou vai funcionar direito a plataforma, ou se aparecesse todo mundo vendido, peraí, mas ninguém abriu para clicar. E aí? Porque com certeza eles pegaram esse monte de clique para dizer que foi um sucesso. Não me surpreendo que esse ano já aconteceu. Do monte de ingresso e parar na mão de agências. Que aí vende os pacotes, ó, pacote pro GP do Brasil e vende um monte.
Rodrigo, Vou fazer uma.
Só não me fala se eu descobrir isso no Google, pelo amor de Deus, Eric. O assunto é seríssimo.
Não. Eu só vou falar uma. Assim, vou proporcionar uma experiência para vocês que estão vendo aqui agora, na live. Quem tá vendo na Prime News, depois vê na live, nós vamos mostrar para vocês uma JPEG com som. JPEG com som. É exatamente isso aqui. É exatamente essa fala. É exatamente a fala dessa cena que tá aparecendo aqui agora no print. É exatamente isso, gente. Sem mudar uma vírgula. É exatamente isso. Saúde. É isso, gente. É exatamente isso. É Brasil, cara.
Sabe o que é o mais triste disso? Não dá nem pra gente falar. Eu vou espirrar. De novo. Ainda é só eu falar na Eventim e começa a espirrar. Essa empresa de draga. Não dá nem pra gente falar, incentivar o torcedor a não ir. Porque se não vender o ingresso, eles tiram a etapa. Em vez de tentar resolver o problema, eles vão tirar a etapa. Mas no mínimo, era pra ninguém entrar na plataforma. Sabe o que já dá raiva? Muita gente, antes de vender os ingressos, inclusive a Patty Kelberman, já tava fazendo um manual de como tentar comprar ingresso pela Eventim.
Tentar comprar ingresso. Não, olha, já tem isso. Os ingressos já são caros pra burro. Já é um valor que, assim, não é um valor que eu tenho, assim, sobrando. Isso é o seguinte. Como eu tô aqui, como eu sou do Rio de Janeiro, além de comprar o ingresso, ainda vou ter que gastar com viagem, vou ter que gastar com hospedagem e vou ter que gastar com mais um monte de coisa. Quer dizer, sai muito mais caro do que os quase R$1.000 do ingresso. Isso no setor G, que é o tipo
transporte, mais... hospedagem, alimentação, traslado. Traslado parece uma palavra chique, mas na verdade traslado é quando você vai para uma outra cidade, da onde você está hospedado até o local do evento. Isso se chama um traslado.
Uhum.
Complicado, viu? Tem coisas aqui no Brasil que são complicadas.
Olha, pois é. Aí, quando eu falo...
A impressão que eu passo... Coisas... Fala. O Vanderlei quando tava atrapalhando, fala.
Pois é, que certas coisas não cabiam mais por aqui. É tipo isso.
Mas claro que a gente torce, né? Pra vir um monte de coisa pra cá. Incrivelmente, pra Fórmula E, pro EC, os problemas foram outros, menos em venda de ingresso. Pelo menos eu não tive relato. E olha que a gente pediu. Relato para venda de ingresso. O problema só acontece com a Fórmula 1. Oremos. É, como diria ridículo. O padre Chico aqui perto, irmãs e irmãos, oremos. Advogado da MP Indipédia falando aqui, supostamente. Exatamente. Supostamente. Vamos para o próximo assunto, Eric?
Bora.
Já gastamos. Não, o pior é que não gastamos a nossa cota de raiva hoje. Mas a próxima porcentagem de raiva, na verdade, é só por uma torcida pessoal. Porque de raiva não tem nada. Porque a gente vai falar da NASCAR.
Despeçam-se dessa vinheta. Até o ano que vem.
Pode ser superstição, afinal ele só acorda em ano par. Pode ser sorte, no caso porque ele estava eliminado e a punição ao Alex Bowman recolocou na disputa. Essas coisas costumam dar sorte, entendeu? Não sei se vocês Recordo, principalmente o pessoal que comenta muito com a gente, o pessoal que gosta de carnaval. Em 88, em 89, perdão, o samba da Imperatriz, o famoso Liberdade, Liberdade Abrasada Sobre Nós, foi eliminado no meio da disputa, só que o próprio manda-chuva na época, né, o Luiz Pacheco Drummond, trouxe o samba de volta, ganhou a disputa e ganhou o carnaval. Podemos dizer, então, que Joey Logano é a Imperatriz da NASCAR. Eric Von Draxler, a gente tem raiva dele, a gente torce muito pra ele bater, sair inteiro e ver a torcida vaiando ele. Mas quando precisa do talento, o filho da mãe corre.
E assim, Rodrigo, ele mesmo já andou dando uma espetada no pessoal que fica criticando porque ele só ganhou por causa do regulamento. Mas assim, vamos ser realistas. Assim, infelizmente a regra é essa. Da mesma forma como você tinha o Santos 2002, que não fez nada naquele ano no Brasileirão, mas na hora que tinha que aparecer, apareceu
e ganhou o título.
Sim.
É igual acontece no turismo carreteiro. Então, se o pessoal fala muito de regulamento, poderia acontecer igual o turismo carreteira. Turismo carreteira, não sei se vocês sabem, já a primeira panca ali no muro, logo na segunda volta, Ty Gibbs já encheu o muro com gosto. Também não fez pouca coisa nessa temporada. Ty Gibbs piorou demais no fim. Vai acelerar pra onde, Ty Gibbs? Vai pra Las Vegas daí? Enfim.
Rodrigo?
Então, falou pra falar do regulamento, Eric. Se o pessoal achar ruim desse tipo de regulamento, faz uma petição pra eles mudarem o regulamento igual no turismo carreteira, por exemplo. O campeão da temporada é o campeão da Copa Ouro, que é uma espécie de playoffs também. Mas o campeão por pontos também leva um prêmio, leva um troféu, tem o nome falado.
Caraca, não, parênteses, o cara, mas saiu muito estranho, cara.
Ele foi pra dentro, o carro deu uma desgringolada e olha. E quando ele vai pro muro desse jeito, dá até medo.
Ele quebrado alguma coisa que fez. A direção quebrou e quebrou pro lado errado.
Sim, olha lá. Ele já tava com saúde lá atrás. Você viu? Lá atrás ele já.
Aí na segunda palota. Aí no pé do doguinho que ele alopra, né?
O pé do doguinho foi parar no rabo do doguinho. Eu ia falar do Robinho. Isso aí, felizmente, ainda tá na cadeia.
E só pra situar, Rodrigo, eu achei uma publicação de como que o campeonato teria terminado de acordo com a pontuação da Winston Cup ainda. E aí o Christopher Bell teria sido campeão.
Quer dizer, na verdade não é da Winston Cup. Fica claro isso. Sem playoffs.
Não, eu digo Winston Cup, Rodrigo, porque tipo assim, é o sistema de pontuação que vigorava até 2000, antes do Chase ainda. Que era tipo 2002, 2003, por aí. Antes de implementar o Chase.
Sim.
Usando essa pontuação, que era 185, acho que era 185 pro vencedor. E aí o Christopher Bell vence o Elliott por 5 pontos. Sendo que o Elliott tem uma média de posição menor. Quer dizer, ele é um piloto mais constante, mais regular. E o John Logano teria ficado em 11º.
Soube jogar com o regulamento.
Sim, não, assim, não tô dizendo que. Não tô dizendo que
tu viu mesmo. Essa,
eu
Eric?
Eu conheço a bola que tô vendo isso aí, ó.
Mas tu viu o que foi?
Eu vi.
Foi isso aí, queridos ouvintes.
Gentileza. Opa.
Foi o pace car que bateu na barreira de proteção, não foi o carro nenhum.
É.
Errou o cálculo. E deu prejuízo, né?
Deu uma massagem. Vai ter que levar no martelinho de ouro esse aí, né?
Vai pro martelinho de ouro. Pimp My Ride. Aliás, esse tipo de barreira aí, Eric, nós vamos falar dele. Guarda essas barreiras.
Aham. Uhum.
Aí o Chase Elliott no seu carro. Eu não sei se tem muito torcedor do Logano aqui, Eric. Eu sei que muita gente gostou de ver o William Byron se lascando.
Eu acho que...
Pra um eu deles, que é porque... eu perguntei e deixei o cara em silêncio. Que eu perguntei, por que você não tava torcendo pro Byron? Ou gostou de ver ele se lascando? Ah, porque ele se classificou no tapetão. Eu falei, por que você acha que ele se classificou no tapetão? Ah, porque a punição ao Bell foi injusta, o Bell já tava classificado, aí tiraram ele pra pôr o Byron. Falou, tá. E você tá feliz com o Logano ter vencido? Ah, eu tô. Mas o Logano passou no tapetão nas quartas.
É.
São 9 horas e 48 minutos nesse momento e eu ainda não tive a resposta. Faz umas 4 horas que eu tô esperando. E sabe quando que essa resposta vai vir?
Uhum.
Nunca. Sim. O torcedor fanático é um saco de aguentar.
O...
Cameron Boyd ali no carro do Ryan Blaney. Vamos ver o que aconteceu. Olha o Logano indo pro boca. O Logano teve uma hora que parecia que ele ia desgringolar, Eric.
Não, o Logano, ele tomou. Ó, o Logano, durante a corrida, ele tomou no furisco de todas as formas possíveis. Tomou, só pegou, tomou. Teve parada, teve erro na parada. Ele se ferrou de todas as formas possíveis.
Mas quando foi jantando todo mundo depois, viu? O carro dele tava redondíssimo. Olha essa em cima do Byron, que ele meteu enquanto o Blaney tava brigando com o Bell. Esse foi o problema do Blaney. O Blaney perdeu tempo demais com outros pilotos.
É.
Olha lá, escapando demais. O carro dele escapou demais. Tanto que ele chega no fim, ele tava mais rápido que o Logano... Toda vez que ele tentava uma ultrapassagem, o carro dele dançava. Mas não sei se quando teve aquela batida no fim do... Se não me falha a memória, foi do Zen Smith. Deve passar aí daqui a pouco. Que o Byron tava liderando tranquilo.
Sim,
e tinha mudado a estratégia. Não sei se ele poderia acessar. Se aquela bandeira amarela não tivesse... Se aquela mudança ali poderia dar algum problema. Porque o Blaney tava na frente do Logano.
Sim, algo... Rodrigo.
Oi?
Esse é o ponto, sim, né?
É. Os famosos sims que servem pra gente justamente estar aqui na live comentando o que poderia ter acontecido, né, Eric? Não é só analisar o que a gente tá vendo.
Rodrigo, cabe mencionar o seguinte, essa que foi a última corrida do Martin Truex Jr.?
Ah, é, eu ia falar das despedidas agora, não foi uma só, foram três.
Não, mas assim, o que é mencionar é o seguinte, o Martin Truex Jr., ele usou a pintura da época lá de 2000 e sei lá quando, quando ele tava na Childress ainda, com o mesmo patrocinador.
Sim.
A mesma pintura. O mesmo patrocinador até hoje.
Sensacional, inclusive. E muitas placas pelo circuito de Phoenix, né, Thank You Truex, foi um bagulho bacana. E ele foi cumprimentado até, Eric, você não sei se você chegou a ver algumas fotos no site da NASCAR.
Sim.
Sabe quem foi um dos primeiros a ir lá cumprimentar ele?
Quem?
Michael Jordan.
Sim.
Porque o Michael Jordan foi consolar o Reddick, né? Que tava inconsolável com a perda do título. Mais por não ter andado nada. Porque o Reddick não apareceu em nenhum momento nas cabeças. Nenhuma. Ele não depositou no torcedor dele a mais ínfima esperança que ele pudesse ser campeão. E o Michael Jordan tava com um sorriso aqui. E o retorno... Pra dono da equipe, o retorno é tudo, Eric. Ele tava com um sorriso aqui. Ele foi cumprimentar o Reddick, como quem disse, levanta a cabeça que tem muito mais. O Jordan pode falar muito com propriedade sobre várias derrotas na vida até começar a vencer.
Não, e outra coisa, Rodrigo. Porra, finalista, velho.
Sim, não é qualquer coisa.
Para parar pra ver. Assim, é uma história relativamente curta da. Da 2311. E já conseguiram botar uma final.
Sim.
Tem uma Joaninha andando na minha lâmpada aqui do lado.
Que chique, vai dar sorte. Olha lá, olha o porquê que também que o Reddick não foi de jeito nenhum. Olha as encrencas que ele tava metido, olha lá. Toin, Chase Elliott também. Olha isso. A quase levou o Chris Buescher pro muro.
Mas ele ia se ferrar muito ali, cara.
Nossa senhora. Aí mais uma briga do Blaine com o Logano, que foi bacana de ver essa briga. O Roger Penske só pediu: não batam um no outro.
Joguem limpo.
Eu quero ver vocês tinindo, mas joguem limpo. Aí é o momento que o Logano resolveu apostar. Essa pra mim foi uma aposta certa. Ele entra no box pra tentar mudar a estratégia em cima do Blaney. Ele acabou voltando atrás o Blaney, mas assim, eu tô falando isso sem imaginar a bandeira amarela que surgiu depois. Aí teve um outro pit stop também que ele ficou lá pra trás, mas tava com o carro redondo. Era na parte final da prova, o Joe Logano tava com o carro redondo. Ele fica, acho que, em sétimo. Na parte final que ele foi fazer pit stop, ficou lá pra trás. Ele só esperou a confusão entre o restante do pessoal pra jantar todo mundo por dentro, Eric. E depois que ele assumiu a ponta, tchau. Começou a poupar, inclusive. O Blaney chegou, ele deu uma apertada pra dizer: ó, Blaney, fica por aí que dessa vez é meu.
Tu viu que ali tinha a saída antiga do pit lane, cara? Uma indicada pra subir do pit lane aí, cara? Antes de eles mudarem o formato da pista pra...
Sim.
Não, ainda tem metade do pit lane na curva ainda, cara. Olha que bizarro.
Sim. Olha isso. Trabalho de pit stop da equipe do... Da equipe do Blaney é algo de outro mundo. Por isso que ele foi campeão também ano passado.
É.
Olha lá, voltou pra pista, voltou logo atrás do Logano. Ou na frente do Logano.
Sim, voltou atrás do Rosevar.
Veio jantando. O Belvo tinha voltado na frente do Blaney, o Blaney tinha que se livrar. E aí o Byron resolveu não parar de início. O Byron foi estendendo sua passagem e falou: bom, eu tenho. Pelo menos todo mundo tem que me passar. E tenho que... todo mundo tem que me... Eu tenho que passar, eles têm que dar uma volta ainda pra chegar em mim. Então ele quis estender ao máximo essa permanência dele na pista pra jogar com o regulamento. Só que tem uma coisa na NASCAR que muda qualquer planejamento de pit stop, né, Eric? E ela se chama...
Bandeira amarela.
E foi que acabou com a corrida do Byron. Porque toda a estratégia dele foi pro saco. Essa pintura é maravilhosa. Eu sou muito avesso a carros brancos, mas esse ficou legal. Ficou muito bonito mesmo. O Barreira entre que não andou nada nessa corrida. Não andou nada. Olha lá, voltou o Byron, voltou lá atrás. Ainda tentou voltar na frente, mas tava ali perto de um monte de gente. O Larson tava na ponta, o Elliott tava na ponta. Até que veio a batida do Zane Smith, que encheu o muro caprichado. Aí os quatro ponteiros ficaram na frente. Os quatro, olha lá. Blaney, Logano, o Byron foi recolocado pra frente.
Não, acho que teve um lance desse que o Byron meteu dois pneus ali nessa história.
Sim. Não, essa foi antes, não foi nesse momento.
Ah, tá.
Aí olha o que acontece agora. Olha o que o Logano apronta. Olha lá. Logano já tinha assumido a terceira posição. O Bell escorrega e começa a levar o Byron pra fora. Olha lá.
Pronto.
Além do Logano estar com baita carro, os outros não se ajudaram.
Não, o da hora é o seguinte, o pessoal que, como eu falei lá na sexta-feira, o pessoal transitando o tempo todo entre a pista e a faixa de serviço. Toda hora eu via a faísca, quando eles voltavam pra pista, a faísca soltando. Que dava uma porrada lá. A porrada que ele dá no fundo do carro dá.
Sim.
Que dá no fundo do carro.
Aí o Blaney fez a ultrapassagem em cima do Byron. Então quer dizer, com essa ultrapassagem o título já era da Penske. Ali já com um monte de volta pro fim. Aí já 22 voltas, o título ia ser da Penske de novo. Eric, a Penske é tricampeã. Rodrigo. Você parou pra perceber isso? Tricampeã. Não, é engraçado porque assim, a Penske nunca foi uma equipe muito forte na NASCAR. É. Mesmo com o título do Keselowski em 2012, ela nunca foi uma equipe de ponta. Do nada, ela virou uma das mais temidas.
É impressionante. E a que aparece do nada aí também?
Ah, essa aí foi o Blaney, coitado, tentando para um lado, para o outro. Só que aí, ó lá, ele até tentou aproximação, mas olha o que acontece. Quer ver o carro dele escorregando? Olha lá, uou, indo lá para fora. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Ei, Ryan Blaney, não tinha como ganhar esse título mesmo. Era merecidíssimo o título do Logano pelo que ele fez em Phoenix. É isso. Sim. Pelo que ele fez em Phoenix é merecido. A gente ficou irritado, tava torcendo pra outro. Tava, mas... é merecido. Ninguém ganha 3 títulos à toa. Primeiro tricampeão desde Tony Stewart. Ele entra num clube muito restrito de tricampeões. Sim. E é isso, Eric. Simples assim.
Ah, cara, assim, é o que eu falo. A gente não suporta o Logano? Não, a gente não suporta o Logano. Mas, assim, negar o que ele fez nessa corrida, tudo bem, assim, aí é o que eu falo sempre. Eu gosto desse formato de campeonato? Não. Porque meio que premia o tá na hora certa no lugar certo. Demais, né? Só que assim, o americano adora espetáculo, sabe? Isso que vocês viram é espetáculo puro.
Puro e simplesmente espetáculo. Esse tema me lembra esse MC Gorilla, porra.
O que? A música do...
Não, é, da NASCAR.
Música... Não.
Não, lógico que não. Ele não falou que é, Eric. Ele falou que lembra. Por favor, sem treta gratuita.
Não, pois é. O quê?
Chama o Jarulho pro Pimp My Ride. Pro Pimp My Ride. Cara, eu gostava mais quando era o Exhibit.
Só pra constar, essa música que agora só volta em... quando que... não lembro agora quando que é, deixa eu ver aqui.
Lá pro final, pro início de setembro.
Não.
Não, eu não o quê?
A data pra vocês aqui.
Blaney perdeu muito tempo. Sacanagem do Bell não ir pra final. Também achei, mas fazer o quê?
A primeira corrida é 31 de agosto. É 31 de agosto. Vai aparecer para eles 1º de setembro. Então.
Pois é. Assim, Eric.
Despeçam-se dessas vinhetas até 1º de setembro. Só para quem tá boiando, o tema dos playoffs não é de corrida. É o único. Se eu não me engano, se eu não estou enganado, é a única música de todas as músicas que a gente bota aqui no Papo Veloz, que a gente, tirando as trilhas que são que eles chamam de trilha branca, que o Rodrigo pega os montes ali, é a única música que não é tirada de nenhum jogo de corrida. A da Fórmula 1, do GP2, da Indy, era do jogo de IndyCar. O primeiro tema, o tema da temporada regular da NASCAR é uma versão do Daytona USA. E tem várias. Essa dos playoffs é do King of Fighters 14. Que eu olhei assim, cara, essa música tem muito cara de NASCAR. Eu falei assim, vamos dar uma zoeira, vamos ver só de zoeira. Aí a gente pensou, pô, faz o seguinte, bota a música, aquela música que era regular da NASCAR na fase regular e bota o...
Essa pra poder usar pros playoffs.
Essa pros playoffs. Deu certo.
Sim. Agora só 31 de agosto.
1º de setembro, no caso. O programa vai lá no 1º de setembro, que a gente vai falar. A corrida é 31 de agosto. Não, mentira. 31 de agosto não, peraí. A corrida é 31 de agosto. Deixa eu ver só um negócio aqui. A corrida é domingo, tá certo? Tá certo. Aí o programa é 1º de setembro. Ok, Eric. Okay,
Blaney passou Eric. Mal depois e teve ele tirando onda com isso. Sim. Cara, juntou o estresse, juntou a perda do título e juntou ele ter ficado mal. Juntou tudo numa coisa só.
É.
Mas deu pra ver que o Blaney sentiu demais ele não ter conseguido ser bicampeão em sequência. Que ele levante a cabeça, porque ano que vem tem outro campeonato, tá? Eric, vamos passar também os outros dois campeões da NASCAR, que foram na Truck primeiro, com a vitória do Ty Majeski, que aliás, olha, foi... Poucas vezes se viu na Truck Series um passeio tão grande numa final quanto a que Ty Majeski impôs aos seus adversários. A hora que ele assumiu a ponta, ninguém mais pegou. E o que teve de domínio na Truck Series teve de eletrizante, alucinante, tudo antes que você possa imaginar na Xfinity. Na conquista de Justin Allgaier, que depois de... Justin Allgaier que foi para 14 finais consecutivas, ele esteve na final, em 14 playoffs, ele esteve na final nos 14, e ele finalmente conquistou seu primeiro título. Foi uma corridaça. Austin Hill tentou arriscar botando no último pitstop, fazendo o pitstop só botando dois pneus. Saiu de lado de trás e foi pra ponta, mas era questão de tempo dele ser ultrapassado por todo mundo, como foi. Cole Custer assumiu a ponta. E parecia que levaria até ele começar a escorregar. Aí o Allgaier veio e jantou. Passou. Fez uma linha defensiva fantástica para evitar que o Cole Custer desse totó. Mas nem isso foi capaz. O Allgaier começou a abrir do Custer. E quem veio jantando todo mundo foi o Riley Herbst. Inteligente. Porque aí, Eric, é só piloto inteligente. Deixou o Riley Herbst passar. Falou, não, não vou disputar. Ah, Redmond, vai, passa. Passa porque eu vou ser o campeão. E foi o campeão, mesmo sendo o segundo colocado na corrida. Ele foi... E foi coroado campeão. Depois de muito tempo, merecido. Primeiro título dele. Merecidíssimo.
Sim.
Enfim, NASCAR destrinchada. Título pro Logano merecido. Vamos pra próxima? Pra gente encerrar.
Só a saideira aqui, Rodrigo. Óbvio que a página da NASCAR aparece aqui. Martin Truex Jr. foi pescar.
Verdade. Ah, Truex Jr. Falei disso. Falei e não falei. Truex Jr. A despedida. Despedida da Stuart Haas.
Sim.
Também. Tony Stewart deve ir para as corridas de gaiola que ele gosta. E a Haas.
Despedida da Stuart, no caso. Porque a Haas vai continuar sendo uma equipe, só que vai ser só a Haas agora.
Pelo que eu soube, vai ser uma outra equipe. Acho que para não ter problemas judiciais com Stuart, Haas e Haas, a equipe em si não continua. Vão pegar aquela estrutura, vão criar uma nova do zero, vai se chamar Haas Factory.
Sim.
E o piloto vai ser o Cole Custer.
No 41, por enquanto.
Exato. Não, é isso. Só vai ter um carro.
É.
E despedida da FedEx.
Sim.
Do carro do Denny Hamlin, depois de décadas patrocinando o Denny Hamlin.
A pintura ainda vai manter tons de branco, laranja e roxo, mas sem a marca da FedEx.
Eu só acho ridículo. Ah, mudar o patrocínio. Não tem que mudar a pintura também, mas enfim.
Vamos ver, né?
Fato é que Denny Hamlin terá um patrocínio novo no ano que vem.
Provavelmente é a Ru, né? Que já estampou o carro dele várias vezes esse ano.
É. A entrega também. Cara, a história da Yahoo de vendas e compras é a coisa mais ridícula do mundo. Vambora. Pro último assunto de hoje.
Não fala mal da Yahoo, não, que em meio da jogada é da Yahoo.
O meu também é da Yahoo. Desde 2004.
Ai, caralho.
Vamos pra última. Bora. Vamos falar de turismo. O TCR South America, o TCR sul-americano, já define praticamente, Eric Von Draxler, os seus dois finalistas. teremos uma disputa, uma meia disputa. Eu vou até te mandar o link pra você dar uma zoiada. Vou te mandar o link pelo Instagram. Ou pelo Instagram, não. Pelo WhatsApp. Pra você dar uma olhada aí e me ajudar a comentar sobre a prova, que a gente já tá vendo aí os melhores momentos com a largada do Rodrigo Batista. Eu só não sei porque que esse raio tá travando tanto. Eu já sei o que acontece. Quando boto o vídeo aqui, eu tenho que deixar ele mais leve.
Ah, tá.
Vamos usar o handbrake da próxima vez. Enfim. A largada do Rodrigo Batista, que largou na ponta, acabou perdendo a primeira posição logo na primeira volta pro carro 60 aí que vocês estão vendo, do Juan Manuel Casella. E o Casella veio, de certa forma, Eric Von Draxler, até meio tranquilo pra vencer a primeira corrida.
Caraca, será que eu vi alguém tentando fazer a volta longa ali atrás?
Deixa.
E é um crime essa pista não ter aparecido na MotoGP esse ano, hein?
É, mas acho que ela vai voltar pros próximos anos.
Ano que vem volta.
É. Essa província de Santiago del Estero.
Não, essa pista é sensacional, cara.
Aí o abandono do Rafael Suzuki, aí o Rafael Reis. Rafael Reis e Matias Rossi, olha a disputa. Olha lá. Rafael Reis ainda com esperança de ser campeão, veio no final da reta. Enquanto ele tentava
se manter. Quero ali na pista.
Oi?
Eu vi um quero-quero ali.
Ah, mas isso tem bastante. Olha o Galí de Osmani, fazendo a ultrapassada em cima do Ian Antuoni.
Eu fico imaginando se o cara resolve ir pra cima ali do quero-quero, o quero-quero vai e destrói o carro.
É bem capaz. Olha a disputa, olha o Ian Antuoni. Perdeu a posição pro Galí de Osmani. Rodrigo Batista foi ficando pra trás, o Rafael Reis tentou. Ele foi pra cima, ele tentou. O Ian Antuoni, carro 85, eu não sei campeão. Aí o Damiani, no 99, deu totó no Ian Antuoni, que foi embora. Parabéns. E todas as chances de título dele ficaram ali na brita.
Não, foi embora e foi embora o para-choque ele junto ali, né?
Não, foi tudo. Você ficar na pista. Casella, Batista e bandeira verde. Dada a relargada, o Rodrigo tentando se segurar pra cima do Matias Rossi. Enquanto o Rafael Reis, que ainda tinha chance de título, foi em busca dessa posição lá atrás. Ele estava ali na quarta colocação. O carro 44. Quem é o 44? Eu não me lembro dos certos números, pessoal. Esse vocês vão ter que perdoar. Eu esqueci quem é o 44.
Às vezes aparece ali embaixo o nome, mas não dá pra ler, né?
Eu tô procurando o nome no vidro.
Então, no vidro ali aparece lá abaixo do número.
O Batista começou a se defender do Rossi. Cara, trava muito. Que droga. Preciso. Preciso dar uma encolhida nesse vídeo.
Dá pra diminuir o bitrate. Depois a gente vê isso aí com calma.
Galí de Osmani e Pedro Cardoso brigando. O Pedro Cardoso, líder do campeonato. Se é pra fazer ultrapassagem, é pra fazer ultrapassagem com classe, né? O Cardoso tá voando nessa temporada. A câmera on board dele, olha a ultrapassagem que ele fez. E é maneiríssimo esse circuito, até pra carro.
Por incrível que pareça.
Impressionante.
Não. Alguém ficando com a roda quadrada ali, uma fumaça ali atrás também rolando.
É justamente o Cardoso.
Ah, tá.
Cara, todo o circuitinho argentino é engraçado porque ele tem a curva para um lado, fica aquele pinguelo no antes da reta dos blocos.
É
engraçado isso. Buenos Aires tem isso, Termas de Riondo tem isso, San Juan Vilicum tem isso. Se alguém souber quem é o 44, eu agradeço, tá, pessoal? Eu agradeço quem puder procurar pra mim e achar quem é o piloto número 44. Só pra eu ver quem é que tá duelando ferrenhamente com o Rafael Reis. Aí a vitória do Casella, cruzando na primeira posição o uruguaio Juan Manuel Casella, com o segundo lugar do Rodrigo Batista e o terceiro do Matias Rossi. E aí a gente vai para a corrida do domingo, que teve aí na primeira posição o Galid Osman, com o Ian Antoni em segundo, e o Pedro Cardoso já tentando jantar todo mundo. Aí o Osman jogou sujo aí, né? Aí o Osman jogou sujo. Tá de sacanagem, né, Galid Osman? Tá de sacanagem. Depois você é jogado lá pra Purita, vai achar ruim. Pô, não é isso.
Caraca, eu não aguento esse cara com esse cabo de vassoura no carro, velho. Que bizarro.
Deixa. Achei o 44, Eric. Que vergonha minha.
Quem era?
É o justo vencedor da segunda prova, Leonel Pernia.
Porra, parabéns, hein?
Que olha lá, assumiu a primeira posição. Eu tava em mente o Pernia com 12. E eu tô procurando aqui no vivo, cadê o Pernia? Eu esqueci que no TCR ele usa o 44. Ele usava 12 na TC2000.
Não, o Pernia tá jogando podre ele também, né?
Sim. Cara, mas ali é previsível, é disputa Brasil e Argentina. Só que todos os argentinos dançaram. A disputa ficou mais restrita e praticamente definida entre o Pedro Cardoso e o Juan Manuel Casella. São os dois que vão ser os campeões. Só falta uma rodada, que é a rodada de Rosário, que vai acontecer no dia 1º de dezembro, né? 30 de novembro e 1º de dezembro. O Pedro Cardoso, que não tinha ido lá tão bem na primeira corrida, né? Com a vitória do Casella. Olha o que aconteceu aí, ó.
Eita!
As chances de título de Rafael Reis ficando na briga. Agora eu também não lembro quem é o 85, mas ele foi o responsável de jogar Rafael Reis lá pra trás. Oi?
Quase levaram os quero-quero junto, né?
Deixa. E Rafael Reis praticamente dando adeus a qualquer chance de título. Essa sequência, essa curva que desce, volta, que na moto já é sensacional, nos carros prova-se ser muito boa também. Aí o Rodrigo Batista tentando, numa disputa muito ferrenha lá atrás. Muito legal essa disputa toda. Resultados, eu quero pegar. Agora eu vou pegar os números dele. Termas de Rio Hondo. Não aparece até agora os resultados, mas pelo menos eu vou descobrir o número do pessoal.
Que legal.
O 38 é o Matias Craveiro. O 99 é o Bautista Damiani. E o 85 é o Thiago Pernia, que tirou o Rafael Reis da pista daquele jeito. Bem feito para os argentinos também, se lascaram todos. Ninguém vai ser campeão dessa bagaça. Ou é Brasil ou é Uruguai.
E aí tem o pit stop aí do 17, que eu identifiquei o nome dele, porque eu não
Matias vi Rossi. O nome do... Esse eu já sei já. Eu já sei que é o carro mais diferente de todos. O Galid Osman tentou ir para cima do Pernia. Galid Osman, que é, não vai ser mais, lógico, o atual campeão do TCR Brasil. Aí o Pernia na primeira posição. Rafael Reis tentando recuperar posições. Tentou ir pra cima do Craveiro. Aí toma ali
assim
um total.
Assim também fica difícil, né?
Oi?
Assim fica difícil, né, campeão?
Fica. Eric, não é a... O Carlos Fonseca tá me zoando de novo. A internet do TCR tava meio baleada. Não, é o vídeo aqui que não tá carregando 100%. Eu acho que ele ficou muito grande em tamanho, então ele demora pra carregar.
É, ele botou uma resolução muito pesada.
Eu tenho que jogar no handbrake.
O bitrate também
próxima.
Muito alto.
No Raystream não acontecia tanto isso e eu fiquei mal acostumado. Isso é fácil de resolver.
720, Rodrigo.
Oi?
Bota a resolução 720.
É.
A live deve estar em 720?
Não, a live está em 1080.
Ah, então beleza.
Viva o StreamYard pago.
Que nem nosso é, do, é da Prime.
Da rádio. Olha a disputa do Batista com o Reis.
Sim.
Rafael Reis, que vai representar o Brasil no TCR Finals, mas já não tem chances de título nessa temporada. Tá em terceiro, mas a situação é muito complicada. Muito lá atrás.
As chances matemáticas remotas, né, pelo visto.
Exato. Quase a mesma chance que o Kurt tem de pegar o Papaléguas. Aí ele se encrencou de novo com o...
Ah, pronto. Toda hora isso, de novo replay?
Puta ferrenha, dessa vez o Rodrigo Batista ficou pra trás. Rafael Reis, prostituto da vida, passando por todo mundo. E a gente vai ver a repetição, olha lá. É, não aliviou, né? O legal é que eles não aliviam.
Inclusão digital e gritaria, como eu sempre costumo falar.
Esse é o Mundial de Turismo, esse é o TCR South America. Aí Leonel Pernia vindo pra vitória. Pra festejar. Pra vencer a corrida. Segundo lugar pro Galide Osman. Terceiro lugar para o Pedro Cardoso, que segue líder do campeonato com 430 pontos contra 428 de Romano Alcazela e Rafael Reis com 382 lá atrás. Ou seja, chances remotíssimas, microscópicas, que o Rafael Reis tem de conseguir o título. Teriam que evitar que o Cardoso e o Casella cheguem em Rosário na próxima prova.
Pois é.
Só lembrando, Eric, que o... Só lembrando que o Casella... Ele... Perdão, Casella. A gente já teve a definição do... Eu ia falar que o Casella, ele vem numa crescente nas últimas provas. O Pedro Cardoso, ele já é o campeão do TCR Brasil desse ano, então ele pode meio que unificar os dois títulos, caso ele vença também o TCR South America.
Isso é importante, né?
Sim, importantíssimo, pra variar.
A classificação do campeonato já soltou já?
Sim, Pedro Cardoso 430, Romano Alcazela 428 e...
Rafael Reis com
e o Rafael Reis 382. Já dificilmente vai ter chance de campeonato. Mas o TCR agora volta no dia 30 de novembro e 1º de dezembro para sua decisão em Rosário. Quem será o campeão do TCR South America 2024 é o que a gente vai descobrir na próxima. Bora! Eric, lembra que eu falei para você guardar aquelas barreiras de pneus? Com aqueles tambores naquele muro?
Aham. Uhum.
Você lembra que aquilo a gente disse no nosso vídeo de duas semanas atrás... Quando a gente falou de John Fitch, que começou a batalhar pela segurança, ele inventou aquilo na época. Isso significa o quê? Que se há duas semanas a gente falou dele, essa semana é a vez de um personagem. Você tem obrigação de adivinhar. Você tem a obrigação de adivinhar na primeira dica. Chile.
Porra, se não for Eliseu Salazar, eu vou entrar na tela e quebrar tua cara.
Porra, ele é o único. Tá aí, é claro que o personagem é Eliseu Salazar. Nós vamos falar amanhã dele.
Porra.
O único chileno a correr na Fórmula 1 e também o único chileno a pontuar na Fórmula 1.
Pô, é o único chileno na Fórmula 1, na Fórmula Indy, se eu não tô enganado.
Sim, na Indy ele é o único piloto também, pontuando também. O único chileno a vencer na IRL. Mais uma infinidade de categorias, tá, pessoal? Só pra deixar claro. Como diz Carlos Fonseca, quando toca a musiquinha, a gente incorpora Jorginho do Império e canta pra subir.
Exatamente.
Deixando sempre o recado, Eric, aqui a gente pode falar de empresas que meio que funcionam.
Não, eu tô vendo aqui o seguinte, Rodrigo, se você fosse mencionar pilotos chilenos, existe, assim, o Wikipedia, ele tem 2, 5, 8.
Oito, né?
É, oito pilotos, se bem que um deles, ele nem piloto, assim, não é piloto de ofício, ele é jogador de futebol, que é o Nicolás Altamirano. Mas aí, deixa eu ver os outros aqui. É isso mesmo, ó. Aí acho que é o Juan Carlos Carbonell, que é de 1970.
Calma, Eric.
Ele chegou a competir na Indy Light. Competiu na Fórmula Indy também, naquela temporada 96-97.
Nem conta direito.
Pablo Donoso, que é de 84. Participou da Indy Light também, não chegou a. Participou de outra. Assim, mais uma tarefa Indy Light, participou também da Coroa de Prata da Uzak, da Mazda, da World Series Nissan. E da. Vamos lá, Renault Argentina. Deixa eu ver mais aqui. Nico Pino, não sei.
Nico
quem
Pino é
esse
conhecido. Lazarelo. Nico Pino corre de Endurance até hoje.
Sim.
Corre no GT. Do GT World Challenge.
Hoje tá na Ásia, a Ásia Alemã. A Ásia. Não, peraí. É, FIA World tá no GT3, na P2 da INSA e tá na Europa Alemã Series.
Sim.
De P2. E aí completa Sérgio Santander, que já não existe mais, ele é de 54, morreu em 87. É, foi campeão chileno da Fórmula. Campeão da Fórmula 3 chilena em 81. Juan Pablo Úbeda, que era de 1980, é outro jogador de futebol que também competia, também gostava de correr de carro de vez em quando. O Juan Zanelli, que. Nossa, esse aqui é pré-histórico, né? Ele é de 1906, morreu em 1944.
Você vê só?
Quer dizer, oito pilotos, oito pessoas que competem. Quer dizer, no caso, pilotos não são seis. Porque tem dois ali, o Altamirano e o Úbeda, que são pilotos com hobby. Tipo sei lá, enfim.
Pois é. Amanhã a gente vai falar do mais famoso deles, Eliseu Salazar. Vambora, né?
É, vambora.
Depois dessa aula de Chile com o Eric.
CATI.
Hã?
CATI.
Pois é. CATI. Puxando o nariz.
Ele é lê. Chile, ele é lê. Ele vai Chile.
Só no esporte ao motor mesmo, né? Porque nem no futebol tá dando pra eles.
Aqui, ó.
Pessoas. É, o Eric mostrando que é pinguço pra caramba.
Não, pinguço é a.
Na época do boteco ele pagava pau de que, ai, não bebo, só zoou os outros.
Mas eu não bebo, sabe? Isso aqui é rolha de vinho.
Eu duvido que você não dê umas bicadas nos vinhos de vez em quando. Não, queridos ouvintes, depois dessa zoeira pra variar altamente produtiva, a gente vai encerrar, né? Então, até sexta-feira, Eric.
Até sexta-feira.
Até sexta-feira, pessoal, a gente volta com mais uma live na sexta-feira. Também vai estar ao vivo a live no canal da Prime News. Então, o pedido de sempre. Comentários, likes, curtidas e ativações de notificações para a gente ficar bastante feliz, pessoal. Amanhã tem o Eliseu Salazar, tem vídeo sobre ele, a gente falando bastante sobre ele aqui no personagem de terça. E na sexta-feira a gente está com aquecimento, com bastante coisa para a gente falar também, as categorias estão se afunilando e a gente vai falar, claro, da decisão da MotoGP, que é o principal assunto. Grande abraço a todos, esperamos vocês na sexta, bebam água, cuidem-se e até sexta, pessoal. Abraço para todos. Tchau.